Senhor presidente, caros colegas senadores, nós estamos nessa terça-feira, depois do feriado de ontem, voltando ao trabalho, tentando. Daqui a pouco vamos ter uma reunião dos presidentes de comissões com o presidente Renan, tentando organizar a nossa agenda de trabalho. Temos a pauta trancada com medidas provisórias. E, ao mesmo tempo, um curto espaço de tempo para trabalharmos temas que atendam os interesses do país. Mas eu queria cumprimentar a senadora Vanessa pelo tema que trouxe aqui hoje e dizer que me impressiona. Eu estou usando o termo medieval, porque não é possível que, com tantos avanços que nós tivemos na humanidade já, com a tecnociência nos permitindo transformar conhecimento e pondo esse conhecimento transformado à disposição da sociedade, a gente viver agendas que nos assustam. Eu fico assustado com algumas matérias que estão vindo da Câmara para cá, em todos os aspectos, no econômico, no, nas questões de Estado. Eu fiz aqui um pronunciamento na semana passada, o projeto que estão votando sobre o armamento da sociedade brasileira, porque não é mais estatuto do desarmamento, é o armamento da sociedade brasileira, é chocante. A gente contabiliza recorde de crimes violentos no Brasil, passa dos 50 mil crimes, quebramos recordes, e a Câmara, alguns parlamentares estão trabalhando uma mudança no estatuto do desarmamento, que foi aqui, tem como referência o presidente Renan. Estão modificando, piorando, fazendo o estatuto do armamento. Eu contei aqui, eu falei da tribuna, as pessoas me perguntaram, mas senador, é isso mesmo? É isso mesmo. Quer dizer, porte de arma, então, em vez de ser com 25 anos, não, com 21 anos já dá porte de arma. Em vez de ser para pessoa que não tem passagem na polícia, não, não. Quem tem passagem na polícia também tem direito de porte de arma. A pessoa tem direito de ter seis armas. Seis armas, senadora Simone. Não, passa para nove. Nove armas. O que que é isso? Senador Fernando Bezerra, em vez de 50 cartuchos por ano que a pessoa tem o direito no Estatuto do Desarmamento a adquirir, agora são 600 cartuchos. Eu acho que estão querendo preparar o Brasil para entrar numa guerra entre nós mesmos. Aí agora também esses temas que a senadora Vanessa traz. Nós não vamos usar o conhecimento acumulado para proteger as mulheres, para fazer a sociedade ficar melhor? Nós vamos nos prender a questões de preconceito, no sentido conceitual da palavra, é pré-conceito. Nós estamos vivendo um período de um conservadorismo perigoso, muito ruim, muito difícil. E tomara que aqui no Senado, onde a gente pode ouvir mais uns aos outros, a gente consiga pôr freio a essa agenda que é ruim para a sociedade brasileira, que é pequeno o país, em vez de colocar o país adiante de muitas nações em determinados temas. Mas eu queria aqui, senhor presidente, dizer que participei de um fim de semana no meu estado e estou organizando com o meu gabinete uma agenda, então estou aqui prestando conta, uma agenda que entendo dá uma satisfação à opinião pública acriana sobre o meu papel também no Senado, não só de ser vice-presidente, de ser relator de matérias importantes, mas também de trabalhar pelo interesse do cidadão. No dia 5, é uma iniciativa minha, quero aqui cumprimentar e agradecer ao ministro Eduardo Braga, todos os dirigentes do sistema elétrico brasileiro. Nós estamos fazendo uma audiência no Acre, senador Raup, uma audiência na Assembleia, conforme naquela reunião que nós tivemos lá com o ministro, para debater os apagões que ocorreram no Acre e Rondônia. Então, estão indo sete autoridades do governo federal. Nós vamos fazer, junto com o presidente Ney Amorim, na Assembleia, ó, vai ser suspenso o trabalho convencional. Vamos fazer uma sessão especial para debater um tema que é da maior importância para o cidadão. Foram mais de cinco apagões, alguns deles com 6 horas desligados, os prejuízos são incalculáveis. Nós já tivemos justificativa das autoridades aqui em Brasília, mas eu quero que essa justificativa seja dada ao povo, à sociedade acreana, e não tem espaço melhor do que a própria Assembleia Legislativa. Então, nós estamos levando representante do Ministério de Minas e Energia, da ANEEL, do sistema que opera, dos operadores do sistema, da Eletrobras e da Eletronorte. Com isso, nós vamos botar diante da sociedade os esclarecimentos. Inclusive, estou chamando o PROCON, várias entidades, para que o cidadão que tomou prejuízo possa saber a quem ele recorre, para reparar, se não tudo que teve de prejuízo, parte disso. Porque podemos calcular qual é o prejuízo que tem, do pequeno, médio e grande, se você estabelecer um apagão num estado por 5, 6 horas. É muito grave. E eu sei que medidas estão sendo adotadas pelo governo federal no sentido de trabalhar para que não se repita. Mas eu sei também que foi identificado problemas no sistema de distribuição de energia. E uma questão que eu vou levantar e que nós podemos fazer junto, senador Halp, Vossa Excelência que é de Rondônia. Não dá para a operação de Acre e Rondônia ser feita a partir de Brasília. Talvez as pessoas não saibam, mas o centro de operações é em Brasília. Nós temos que acabar com isso. Quer dizer, a primeira região da Justiça Federal, a sede é em Brasília, para atender o norte, um pedaço do norte e todo um pedaço do nordeste e todo o norte. E mais centro-oeste e mais... como? É impraticável. Na área de energia, a mesma coisa. Nós temos duas usinas em Rondônia gerando e abastecendo o país e o centro de operações é em Brasília. Uma das questões que nós vamos debater, que eu vou levantar, o centro de operações tem que ter, no mínimo, estar lá em Rondônia, para que a gente possa ter segurança para o sistema, para que a gente trate a população com respeito. Quando a gente tem o que nós estamos tendo na área rural, apagões, atinge pessoas, foram incalculáveis os prejuízos, atingiu o Acre inteiro, todos os municípios de Cruzeiro do Sul, Assis Brasil. Então, a audiência vai ser, nós vamos fazer uma sessão especial na Assembleia, quinta-feira agora, dia 5, e eu estou voltando já amanhã à noite para o Acre para participar dessa audiência, nesse corre-corre. Cheguei hoje, mais uma noite não dormida, mas eu penso que isso é importante. Outra questão também é que na segunda-feira nós vamos estar fazendo no Acre um debate, uma audiência pública na Assembleia, na Universidade Federal, sobre o PLC 77, que trata da regulamentação da ciência e tecnologia, da inovação no Brasil. E, dentro desse propósito, vou ter um encontro com a comunidade científica do meu estado, os dirigentes de instituições de pesquisas. Estou convidando a minha fundação de origem, a Fundação de Tecnologia do Acre, a FUNTAC, a Fundação de Amparo à Pesquisa, que tem à frente o professor Mauro Ribeiro, e na FUNTAC tem o senhor o doutor Adib, e nós vamos reunir, fazer juntos meu mandato. O Senado Federal está apoiando e as duas fundações, a Fundação de Tecnologia e de Amparo à Pesquisa, com Embrapa, com os centros universitários de formação, para que a gente possa debater essa lei, que eu não tenho dúvida, se for bem trabalhada, como eu, o senador Cristóvão, estamos trabalhando aqui, como a Câmara já trabalhou, e aqui eu parabenizo todos que se empenharam nessa proposição, eu não tenho dúvidas que o Brasil vai dar um salto enorme, porque vai criar caminhos para que se transforme conhecimento em bons negócios, conhecimento em negócios sustentáveis, com a lei de acesso à biodiversidade, fazendo esse ajuste para que professores universitários, pesquisadores possam, de fato, serem estimulados a ajudar o Brasil a se desenvolver, a ajudar o Brasil a ter mais patentes, a ajudar o Brasil a transformar conhecimento em negócios sustentáveis, nós só temos a ganhar com isso. Falo sempre que fiz uma viagem como senador há 3 anos atrás para a Califórnia, e lá eu fazia uma pergunta: como os senhores transformaram, como vocês conseguiram, qual foi o modelo para transformar um deserto no 8º PIB do mundo? A resposta foi uma só. Onde andei? Nas universidades de San Diego, de São Francisco e de Los Angeles. Uma só. Nós montamos um centro de pesquisa, de conhecimento, de ensino, e no entorno dele surgiu um parque industrial. No Brasil não é assim. Quais são os parques industriais que estão em torno das nossas universidades? E é isso que nós temos que fazer. As universidades não podem estar fechadas. Elas não têm muro. mas talvez tenha um muro mais alto desse país, porque aqui na UNB a gente entra fácil e sai fácil, onde eu me formei. Na UFAC também, mas eu acho que tem um muro invisível que não permite que haja uma conexão direta de quem trabalha, de quem dá aula, de quem pesquisa, da comunidade universitária com o que ocorre lá fora. E tem muito também de preconceito. A visão de muitos que lideram importantes setores dentro das universidades hoje é de medo. É um discurso antigo, velho, do século passado. Como se tudo fosse proibido, como nada pudesse acontecer e as universidades terminam se fecham. Então, nesse propósito, nós vamos estar fazendo o seminário na próxima segunda-feira. E concluo, então, minha fala, agradecendo aos colegas, ao presidente Paim, dizendo que no dia 19, e aqui dou em primeira mão para o povo do Acre, no dia 19, o ministro Henrique Alves vai estar indo para o Acre comigo, é um convite também que eu fiz. O prefeito Marcos Alexandre fez esse convite, temos trabalhado juntos. Ele vai fazer uma visita à obra do Shopping Popular, que está tendo, inclusive, dificuldade na liberação de recursos. Eu tenho ajudado junto ao ministro Bezoini. Mas, muito importante, o ministro vai estar indo lá, nós vamos reunir todo o setor que trabalha com turismo, as agências, as pessoas envolvidas. O Acre tem um potencial extraordinário, o Brasil tem um potencial extraordinário e a gente não usa. É uma vergonha o número de turistas que visitam esse país. É uma vergonha a impossibilidade que o cidadão brasileiro tem de fazer turismo dentro do seu próprio país pelo custo da passagem, pela baixa qualidade do serviço. E o Acre, ali na divisa com o Peru, com Bolívia, próximo do Pacífico, é um espaço enorme. Mas o que é que aconteceu nos últimos anos? O nosso aeroporto perdeu o status de aeroporto internacional. Perdeu porque as instalações aeroportuárias, elas não permitem, no caso nosso do terminal de passageiro, elas não estavam adequadas. Quer dizer, você não pode ter um aeroporto internacional que o passageiro de voo nacional use o mesmo espaço do passageiro de voo internacional. Para a Anvisa, para a Receita Federal, para a Polícia Federal, tem que ser separado. Um esforço do governador Tião Viana, está sendo feita a reforma da pista, que se conclui agora em dezembro, e o terminal de passageiro também, as obras já estão bem avançadas. Com isso, eu estou aqui informando em primeira mão que o ministro Henrique Alves, nós vamos estar anunciando a nossa luta para que o aeroporto de Rio Branco volte a ter o status de aeroporto internacional, que é muito importante na área de fronteira, sob pena da gente pôr até em risco a aviação dos países vizinhos. Porque tendo um aeroporto internacional, numa emergência, se pode fazer uso dele, e nós temos a perspectiva de voos regulares, tanto para o Peru como para a Bolívia. E certamente o ministro que vai estar conosco lá vai traduzir isso, porque é uma luta minha aqui, é para que a gente conclua as obras do aeroporto. A bancada federal do Acre está envolvida nesse trabalho. O governador Tião Viana também. Agradeço à presidenta Dilma os recursos liberados, ao ministro Padilha pelo apoio que tem dado. E a notícia boa é que até o final do ano a pista fica liberada e o Acre vai voltar a ter voos de dia. Todos os voos de Rio Branco são na madrugada. Eu, toda semana, uma noite não dormida, como foi essa última, os aviões cheios, o preço da passagem absurdo, e nós, com a volta dos voos diários a partir de janeiro, inclusive num período de alta temporada, quem sabe nós não vamos ter avançando. Quero cumprimentar as empresas, começaram a abrir as promoções para o Acre, uma luta nossa também. O Acre não participava de promoções, já é possível ter algumas melhoras, mas o Brasil precisa tomar uma decisão. O Brasil precisa de ter a passagem aérea mais cara do mundo. Um país continental como o nosso, com o potencial turístico que tem, com o aumento que temos hoje do número de usuários de transporte aéreo no país, nós não podemos ficar com essa marca. E se o Brasil tem a mais cara passagem aérea do mundo, a ida para o Acre é a mais cara dentro do país. Então, são situações como essa que eu acho que a gente tem que combater, que a gente tem que lutar para modificar, porque é nosso papel aqui também, como fiscais, como observadores com o mandato parlamentar que temos, defender o interesse do contribuinte, do cidadão, defender serviços de qualidade prestados no nosso país com preço justo. E é isso que a gente tem buscado aqui, e nessa agenda que vamos fazer no dia 5 sobre os apagões e sobre a energia elétrica no Acre, nós só temos esse propósito, fazer um debate honesto, sincero com os parlamentares, com as autoridades e prestar conta à opinião pública. Era isso que eu tinha para trazer hoje, senhor presidente, agradecendo a Vossa Excelência a colaboração.